всяко вярца по леки. Пълни ставаха, попада на песа на поиска.
Получи свой
е...
Да. Получи свой волумен.
Vamos lá. Eu estava pensando uma coisa, é o seguinte. Há dois anos a decisão foi essa mesmo. Para mim, que sou menino genial, Minas Gerais dominando o jogo, está ótimo. Né? A gente sempre sonhou com finais mineiras. Mas é o seguinte. Era para ser três jogos, a expectativa era três jogos. O primeiro jogo aqui em Belo Horizonte, 3-2 para o Minas. A expectativa é que em Uberlândia o Praia vencesse e forçasse o terceiro jogo. Acabou que o Minas venceu. Qual que é a diferença de dois anos atrás para agora?
Para quem que você perguntou, Ivan?
Para você. Olha a Fernanda, vocês dois falando, porque ela também estava no jogo.
Ah, tá bom, desculpa. É, eu acho que é diferente, né? São duas temporadas diferentes, duas formações de elenco diferentes, né? E esse ano é um ano diferente, porque foi um ano atípico com a pandemia, né? Em termos de gerais, de cuidar de jogadoras, de preparação, de tudo. Adaptações ao longo desse ano, né? Mas... foram dois jogos muito duros, a gente perdeu a Fernanda no primeiro jogo, no final do primeiro set, né? Um placar de 24-23, se eu não me engano. E ela fez falta pra gente naquele momento, sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que isso faz parte do passado, foi muito bacana nesses 4 anos que eu tô no Praia, final do Mineiro, né? Primeiro ano a gente conseguiu conquistar o título e logo que não terminou, a gente terminou a fase de classificação em primeiro, então tem sido 4 anos muito bons. Né? E o vôlei mineiro sempre com jogos importantes. Os 2 anos que eu tive no Minas também, que o Praia fez o final da liga, os times se encontraram na semifinal da liga, né? Então a rivalidade sadia que ao longo desses anos vem aí entre as principais equipes do Brasil.
Como é que você vê essa situação de 2 anos atrás para agora?
Sim. Bom, como o Paulinho falou tudo, assim, eu acredito muito no que ele disse e, particularmente, eu lamentei muito há 2 anos atrás porque eu fiquei de fora, né? Eu lembro muito bem. Que o meu sentimento era, tipo assim, quando eu comecei a entrar no jogo, quando o jogo começou a ficar bom, eu infelizmente me machuquei, assim, e foi uma lesão muito sofrida, porque foi no melhor momento do campeonato, né? Então, só, diferentemente esse ano, só o fato de eu estar aqui, de eu poder participar e de alguma forma contribuir com a equipe, eu já acredito que particularmente para mim faz toda a diferença.
Bom dia, Paulo. Bom dia, Fernanda.
Bom dia.
Bom dia. Aqui é Rogério da Poliesportiva. Como vai? Tudo bem com vocês?
Só um instantinho, eu consigo baixar um pouquinho, porque abateu. Mas agora você está feliz, né? Vamos lá, por favor, tenta de novo.
Oi.
Oi.
Oi, aqui é Rogério da Poliesportiva. Deixa eu perguntar aí para vocês dois. Primeiro, Paulo, tecnicamente, o que você espera? Alô, vocês estão ouvindo?
Alô, ouvindo.
Tecnicamente, como você está vendo o seu time chegando nessa decisão, por todas as circunstâncias que teve com todas as equipes em relação à pandemia, tá? E a outra pergunta para a Fernanda, como você, Fernanda, está vendo a sua fase hoje, tecnicamente dizendo, para essa decisão e e lógico, logicamente, para nós torcedores, a questão da, da Olimpíada.
É, bom, eu acho que chega na sua melhor forma, né? Eu acho que a gente chega bem, eu acho que a gente passou algumas dificuldades durante o campeonato. É, mas os playoffs a equipe está se encaixando, mesmo a gente se adaptou bem às perdas de jogadoras, né? A gente chega, graças a Deus, com todo mundo bem, em termos de saúde, em primeiro lugar, né? É, todos os equipes entraram aqui, ressaltando mais uma vez, e bem, graças a Deus, né? Fisicamente, acredito que as atletas chegam na sua melhor condição, a gente planejou para tentar chegar dessa maneira, né? É, e a equipe mais equilibrada, né? Se conhecendo melhor, entendendo a maneira de jogar, né? A sua característica, entendendo, dependendo das jogadoras que estão na quadra, existem situações diferentes, né? Como diria assim, características de jogo, né? E a gente tem feito isso, né? Principalmente nessa reta final. Claro que passamos dificuldades, tem muitas equipes qualificadas. Quem brigaram foi a Superliga, a mais disputada, na minha opinião, de todos os tempos aí, né, com um número maior de equipes, e briga em todos os estágios, né, de classificação, seja se manter na Superliga, seja para se classificar entre os oito, né, para estar na semifinal hoje é uma briga dificílima, né, e a gente chega nesse momento onde todo mundo queria estar, que era na final, e buscando o tão sonhado bicampeonato pro Dentil Pré-Clube, né? Então a gente acredita muito nisso e estamos trabalhando para que isso aconteça.
Ah, legal. Fê, só acrescentando aí a sua pergunta, e você, que é uma jogadora vibrante, né? Além da... Como vai ser fazer uma final mineira sem a sua torcida?
Muito importante, Rogério. A gente, ao longo dessa temporada, a gente veio se adaptando, né, a não contar com a torcida, não só a favor, mas a adversária, né, que às vezes a torcida adversária também traz um pouco a mais pro jogo. E de fato, faz toda a diferença, assim, a gente sente bastante mal, principalmente agora, na fase final, nos jogos importantes, jogos decisivos. Eu tenho certeza, né, agora mesmo, jogando essa final contra o Zap, é impossível não lembrar a temporada 2017-2018, daqueles 5 jogos que nós fizemos, que foram jogos, assim, emocionantes, né? E a gente sente bastante falta, mas a gente vem se adaptando e a gente tem que ficar contente, porque a gente está conseguindo realizar essa fase final de uma forma segura, né? E eu acho que isso é o mais importante, assim. E aí, com certeza, independente, né, de não ter a torcida, dentro da quadra vai
tia, ter atende aqui, tia.
Vai ter, com certeza, muita briga, muita disputa, muita rivalidade.
E já, né, já libera, porque eu tô na live aqui.
Uma final de uma Superliga.
Ah, legal. Obrigado aí, vocês.
Imagina.
Nada.
Pronto.
Com licença, tudo bem, Paulinho? Tudo bem, Fê?
Oi, sou Gurja,
da TVN, canal Volei Brasil. Primeiramente, parabéns por estar em mais uma final de campeonato, por mais um objetivo cumprido, pelo profissionalismo, pela blindagem do grupo, temporada extremamente atípica, e vocês conseguiram vencer todas as adversidades para estar hoje na final da competição, da máxima competição nacional. Paulinho, primeiro para você, um adversário extremamente competente, conhecido e que, ao meu ver, passou a bola de segurança, aquela bola centralizada com as centrais, agora para bolas de velocidade também, agora com as extremas. Como armar o seu bloco, além de contar com um bom saque para diminuir essa precisão da matriz, consegue acionar essas bolas de velocidade até com um passe B, com bastante regularidade e efetividade? Como priorizar um bloco fechado para manter aí a ajuda das extremas nessa bola centralizada ou um bloco aberto para ir fazer uma marcação mais individualizada nessa situação de um jogo extremamente veloz? E você, Garay, qual a principal qualidade, o principal fator que você poderia mencionar do grupo Praia para sair vitorioso, né, nessa final? Muito obrigado.
Bom, eu descarto certamente a nossa coletividade, né? A gente vem provando ao longo desses jogos o quanto é importante o trabalho coletivo. É claro que é, a gente vê que em alguns jogos uma jogadora se destaca, em outros outros, mas fica indiscutível no fim da partida que o trabalho sempre é feito coletivamente. E uma outra coisa que eu também preciso descartar é o tanto que a gente nos momentos de mais dificuldade, a gente nunca esses sentimentos de luta é o tempo inteiro.
Bom, o ponto que você tocou aí é a característica principal do Minas, né, que vem adotando principalmente nessa temporada, que é a velocidade, né, as centrais muito efetivas, e como você disse, não só elas, mas as extremidades também jogando com muita velocidade, né, de tudo que é lugar, isso exige uma atenção muito maior da nossa parte. Você falou de um aspecto importante nesse contexto, que é o fundamento do saque, né, porque se a gente... temos que tentar fazer com que a Macris não receba esse passe na mão o tempo inteiro, né, para minimizar um pouco a questão da velocidade das opções. A gente sabe que não é fácil, porque a gente tem uma linha de passe equilibrada, né, mas também a gente precisa montar um sistema defensivo que não dependa só do saque. Né, a gente precisa... a defesa vai ser um fundamento muito importante nesse sistema, né? Muitas vezes a gente não vai conseguir chegar com o bloqueio equilibrado e a defesa vai ter que compensar essa situação e tentar também posicionar o bloqueio de uma forma a dificultar as principais ações deles, né? Você vê que não é fácil, tanta coisa que a gente falou aqui que nós temos que fazer, e temos que fazer com qualidade, né? Mas nós estamos treinando, acho que a equipe vem respondendo também por esse lado nesse sentido de velocidade. Acho que uma equipe que se assemelha mais próximo do Minas com característica de velocidade, a gente enfrentou nas quartas finais, né, que é o São Paulo Barueri, que também joga com uma velocidade na extremidade muito grande, né. Claro que tem suas diferenças, obviamente, não existe comparação aí. É uma questão de adaptação aos movimentos que a gente tem que fazer na velocidade que a equipe do Minas exige da gente. Né, e a tensão vai ser muito grande, né, com esse sentido. Agora o foco é a gente focar no nosso jogo, né, no que a gente tem de melhor, no que a gente pode fazer de melhor e confrontar nessa situação aí dentro, jogando a partida da melhor maneira.
Perfeito, muito obrigado pelas respostas, pela atenção, um ótimo trabalho para vocês e mais uma vez parabéns.
Obrigado.
Bom, posso perguntar? Acho que tá tranquilo, né? Bom dia, pessoal. Bom dia também, Paulo, Fernanda. A minha pergunta vai especificamente pro Paulo. Me lembro que, no início, quando você chegou ao Praia, você sempre disse que as meninas precisavam trabalhar todo dia com o pensamento de ser campeão, né? Principalmente até depois que quando você chegou, teve a perda do Mineiro, enfim. Foi basicamente isso e resultou no final da temporada no título inédito do Praia. Nesta temporada agora, anos depois, a quarta temporada à frente do Praia, como é que é trabalhar esse lado mental das meninas, né, da equipe de forma geral, até porque vão enfrentar um adversário que não venceram na temporada. Como é que você está trabalhando isso mais pelo lado mental e psicológico das atletas?
Eu acho que são temporadas diferentes, com desafios diferentes, né? No sentido que, como você disse, nesse primeiro ano, você não tinha um título da Superliga, você estava buscando, né, quebrar essa barreira aí de conquistar o seu primeiro título, né? E claro que teve muitos desafios a serem ultrapassados, inclusive na final, quando nós perdemos o jogo do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, o grande favorito, né, e ninguém diria que a gente ia ganhar dois jogos na sequência, o Golden 7 e tal, e aconteceu, né. Então, também, nessa temporada, a gente tem um desafio muito grande. Como você disse, nós não conseguimos vencer aqui do Minas ainda, a gente sabe da nossa capacidade, e alguns jogos que a gente teve acesso a essa possibilidade, né, acho que a final da Copa Brasil foi um jogo que qualquer um dos dois poderia ter vencido, da maneira que foi o jogo. E nós tivemos a possibilidade no jogo do segundo turno apesar da Coutinho ter se lesionado no primeiro set, ter fechado o jogo, tanto no terceiro quanto no quarto set. Né? Então a gente sabe que a gente tem uma equipe que pode vencer o Minas, apesar de não ter acontecido. Né? Muito por mérito deles, obviamente, que é uma equipe muito equilibrada ao longo da temporada. Mas eu acredito muito na nossa equipe, eu acredito que a gente tem condições de vencer. Já passei por essas situações em outras equipes, onde a gente não tinha vencido também a equipe, e na final a gente conseguiu vencer. Isso é um exemplo da temporada, se não me engano, 2004-2005, Osasco e Rio. O Zé Roberto era o treinador, era auxiliar no Osasco. A gente perdeu todos os jogos de fase de classificação. Né? E na final conseguiu vencer, uma melhor de 5 em 3 jogos. Então o esporte propicia isso, ele te dá uma nova oportunidade, te dá uma situação, né? Com todo o campeonato que o Minas fez e provar o favoritismo nessa final, a gente sabe que pode vencer, a gente acredita nisso e vai trabalhar para que isso aconteça. Né? O futuro a Deus pertence, agora vamos viver esse momento presente da melhor maneira, preparar a equipe, as meninas estão bem, né? Confiam nessa situação, não tenho dúvida disso, e vamos fazer no jogo que a gente vem executando o treinamento, que só a gente possa, né, alcançar isso.
Oi? Oi, Paulo Garay, Valéria Almeida de Uberlândia, olá para todo mundo. Cheguei atrasada, mas eu queria saber de vocês o seguinte, a sensação de viver novamente esse momento pelo Praia, vocês conquistaram os títulos de vocês individualmente na Superliga juntos, naquela conquista em 17-18, como é o sentimento de vocês nesse momento de poder viver isso, de querer conquistar de novo como vocês conquistaram em 2017-18? E a segunda pergunta, eu queria que vocês falassem algo para a torcida aqui de Uberlândia, deixassem, né, o que vocês gostariam de dizer para essa torcida, que mesmo não podendo estar aí, ela sempre está presente, a gente sabe que elas mandam vibrações, mandam um presentinho quando estão aqui, mandam uma garrafinha, mandam o que for. Eu queria que vocês falassem alguma coisa para essa torcida e desejar todo sucesso, toda a sorte do mundo nessa final.
Obrigada, Valéria. Bem, é bastante diferente, né, se for fazer um comparativo do primeiro ano para esse, em função bastante do clima, assim. Eu lembro que quando eu cheguei na cidade de Uberlândia, eu passava, né, todas as viagens a gente passa como sabiazinho para ir para o aeroporto, e eu lembro que eu olhava aquele ginásio e eu falava, bom, a gente vai estar lá na final, a final vai ser aqui, né. E deu certo, assim, e a gente teve a oportunidade de jogar lá. E esse ano as coisas foram muito diferentes em função da pandemia, né? A gente teve bastante momentos sem poder prever muito o que viria logo em frente, né? E assim, é um clima muito diferente, a gente estar aqui numa bolha, em Saquarema, é algo que a gente fica muito mais tranquilo por estarmos seguros aqui, as equipes, mas o fato da gente não ter esse contato, esse clima de final, né, estar ali na cidade, saber que a torcida está indo, receber esse carinho próximo da torcida, torna o clima bastante diferente, né? Como eu disse anteriormente, dentro da quadra, justamente, que é muita briga e muita rivalidade, mas esse clima fora é bastante diferente. Então, assim, a gente sente muito, eu particularmente sinto muita falta, né, de estar em Uberlândia, de estar vivendo esse clima, né, desde o início da fase final. E eu tenho certeza que pelas mensagens que eu recebo, pelo carinho que eu recebo da torcida de futebol, pelas redes sociais, eu tenho certeza que as pessoas também sentem bastante falta disso. Então, aproveito para agradecer todo o carinho, né, que a gente recebe através das redes sociais, dizer que, de alguma forma, certamente eles estarão com a gente, e vem a transmissão, a gente sabe que está todo mundo acompanhando, todo mundo torcendo, e eu espero que agora, nesses últimos jogos, não seja diferente, torçam por nós, porque com certeza vai fazer bastante diferença.
Está respondido.
Ok, ok, acho que todos me ouvem. Bom dia Fernanda, Paulo, a todos os colegas da imprensa também, bom dia. Primeiro, fazendo as palavras da Valéria, as minhas também, desejar absoluto sucesso para vocês nesses, esperamos, 2 jogos, que até fim de semana tudo esteja resolvido. E um complemento à pergunta do papel. Indiscutivelmente, o histórico contra o Minas incomoda, tanto nessa temporada, nas últimas últimas também foram mais baixos do que altos. E foi um cenário também que em alguns pontos específicos da Superliga, a equipe também teve altos e baixos. Eu destaco, por exemplo, aquele período de dezembro. Mas o time tirou forças na hora que precisou. A pergunta é, o histórico contra o Minas pesa? E se não pesa, incomoda nessa final? E de onde pode vir essa força também, que foi vista, por exemplo, contra o Osasco, contra o Barueri, nos últimos jogos da fase de classificação, para a gente conseguir resolver essa parada e trazer o BIM para a Uberlândia?
Olha, eu acredito que sim, incomoda, né, o fato de a gente não ter conseguido vencer, mas como eu falei anteriormente, a gente teve muito próximo disso. E é nisso que a gente precisa acreditar, assim, que talvez seja esse o melhor momento. É claro que a gente não escolhe isso, todas as vezes que a gente entra em quadra, a gente não pode ganhar. A gente tem um adversário com muito mérito do outro lado, né, mas a gente é uma final, é uma final de um campeonato. Tudo que a gente passou até agora, como eu disse, momentos bons ou outros mais difíceis, mas de alguma forma agregaram e nos fizeram chegar até aqui, e eu acredito que mais fortalecidos. E é isso que a gente conseguiu refletir na quarta de final, que não foram jogos fáceis, a gente também teve um adversário de jogo com muita velocidade, que tinha muita, muita vontade de ganhar ali, né? Aquelas jogadoras tinham muita vontade de mostrar o seu lugar, e a gente também fez jogos duros na quarta de final, então a gente já veio mais fortalecido para a semi, a gente sabia da qualidade do time de Osasco, também não foi fácil, mas eu acho que nesses desafios a gente conseguiu se fortalecer ainda mais e mostrar nossa força coletiva. E é dessa maneira que eu acredito que a gente enfrenta, que a gente encara essa final. Né? Não ganhamos, mas a gente sabe que pode ganhar e a gente tem que acreditar nisso do início ao fim. A gente tem três possibilidades e a gente acredita que pode conseguir fazer.
Paulo também, se tiver algum complemento.
Não, acho que a Fernanda falou tudo. Eu só diria o seguinte, da mesma maneira que nenhuma glória passada te garante nada no futuro, né? O que aconteceu ficou para trás. A gente tirou os aprendizados necessários dos acontecimentos, né? De todas as derrotas que a gente teve. Né? A gente tira também alguns aprendizados, mesmo vencendo, coisas que a gente não fez bem, que a gente tem que melhorar. Né? E a gente busca um caminho, e a gente está nesse caminho. Nós chegamos onde a gente devia estar, e o que passou fez parte da construção desse trabalho para chegar nesse momento e ter condições de brigar pelo título. Então, o que eu acredito é nisso. Então, o trabalho que foi desenvolvido, a dedicação das atletas, todo o envolvimento de todos do projeto Dentinho Praia Clube, hoje nos dá a possibilidade de acreditar que esse título pode voltar para a Uberlândia. E com todas as nossas forças, a gente vai lutar por isso. Essa é a nossa cabeça e essa é a nossa mentalidade nesse momento.
Perfeito. Obrigado. Sucesso.
Posso, Clarissa? Bom dia, aqui é o Rafael Zito do Saque Viagem. Bom dia para a Clarissa, para os colegas, em especial para os finalistas, né? O Paulo Coco e a Fê Garay. Primeiro para o Paulo Coco, tudo bom, Fê? Primeiro para o Paulo Coco, né? A gente tem um programa no Saque Viagem no YouTube chamado Mais Vôlei, por favor. E no debate de ontem a gente comentou com o Kaká Bizoc, que é o nosso comentarista, de que o César Bauru teria mostrado um pouco do caminho pro Praia tentar superar o Minas, né? O Minas perdeu só pro Osasco, mas acredito que os dois times que estiveram mais próximos de vencê-los foi o próprio Praia e o César Bauru agora nesse segundo jogo. Eu queria que o Paulo me falasse se esse jogo do Minas com o César Bauru pode ter trazido acrescentado algumas coisas a mais aos estudos que vocês já têm. E se o segredo pode ser, além do saque forçado, que o Praia já fez bem contra o Osasco, prender as centrais do Minas para que elas não cheguem tão fortes nas extremidades.
Ó, Rafael, só fazer uma pergunta primeiro. Qual foi o caminho que o Kaká deu?
Não, o Kaká citou muito a questão de jogar muito com a Mara e com a Denise para prender as duas por dentro, a Carol e a Thaísa, para que elas não chegassem tão forte nas pontas.
Entendeu? A gente precisa aprender e tirar essas lições aí para trazer para cá, né? Brincadeiras à parte. Acho que tudo é um aprendizado, tudo são caminhos. A gente chega nesse momento, as equipes se conhecem muito, né? E se estudam, e os detalhes, eles são muito significativos. Né? Já na metade da resposta, no início aqui da coletiva, a gente já falou um pouco, né, do fundamento SAC, da importância, né, do sistema defensivo para neutralizar a força deles, e obviamente do equilíbrio do sistema ofensivo, que foi o que você citou agora do Kaká, né? Você precisa ter um passe equilibrado para as centrais realmente prenderem as situações. O Minas também não é uma equipe só de ataque, tem um bloqueio, um sistema defensivo muito forte, né? E é uma situação importante, obviamente, a gente ter as nossas centrais no jogo, né, para abrir espaço para as ponteiras. Então, o voleibol é muito isso, é a utilização desses espaços, abrir, fechar, em função do que está no outro lado, né? E a qualidade dos fundamentos que propiciam você executar essas situações táticas com eficiência. Então, essa é a briga do xadrez do voleibol, né? E a gente está preparando, não tenha dúvida que o Bauru fez coisas interessantes contra o Minas, né? E a gente, por outro lado, em alguns jogos, né? E eles também contra a gente, contra os adversários, que vem fazendo também com bastante qualidade, né? Então, como eu disse, acho que temos que fortalecer os nossos pontos fortes, né? Temos que... É um jogo de final que a gente sabe que um algo a mais ele faz parte do contexto, né? Um risco a mais, né? É um jogo de decisão. Então, acho que o jogo coletivo ele vai ser preponderante dentro disso, principalmente quem conseguir executar o seu plano tático de uma maneira mais eficiente.
Obrigado, Paulo. Para a Fegaray, Fê, a gente trabalhou junto em 2013, de lá para cá, você vem mantendo uma carreira assim, muito consistente em alto nível, e eu queria saber de você que a cada ano você vai agregando valores, assim, questões em todos os fundamentos, mas cada vez mais também em liderança, né? Se você olhar, pelo menos externamente aqui de fora, a gente olha para os dois times e é Thaísa de um lado e Fegaray do outro como questão de liderança. Eu queria saber como você se vê hoje e como que você qual o segredo para se manter em alto nível esse tempo todo?
Obrigada, Zito, mas não tem muito segredo, não. Na verdade, é a tentativa e erro, né? Isso que acontece bastante no esporte, porque a gente não sabe exatamente qual é o resultado final, mas a gente sempre trabalha acreditando que no final vai dar certo. No início dessa temporada, eu propus a fazer um trabalho diferente. A pandemia, o fato de estar em casa, em quarentena, me permitiu fazer coisas diferentes. Assim, porque nós, como atletas, a gente tem uma memória daquilo que funcionou, né, e a gente se apega muito àquilo, acreditando que sempre vai dar certo. Mas eu tenho aprendido que, ao longo dos anos, a adaptação e trazer coisas novas para o meu trabalho físico é essencial. Assim, e foi o que eu fiz no início dessa temporada. Eu me propus a fazer coisas diferentes, a fazer um trabalho diferente. E fisicamente, eu acredito que deu muito resultado. Assim. Eu sinto que na quadra eu consegui agregar muitas coisas. E, bom, eu vou fazer 35 anos, né? Então, assim, o meu condicionamento físico, ele é essencial. Eu diria que talvez a coisa mais importante, né, no início da minha preparação, para eu ter condições de estar jogando no nível que é exigido. Agora, com relação à liderança e ao meu comportamento da quadra, tu me conheceu, né, de uma forma mais próxima daquele ano, e eu acredito que não mudei muito. Assim, a minha vontade de ganhar e a minha vontade de fazer o melhor sempre quando eu entro na quadra, ela também se mantém desde lá. Talvez eu tenha agregado mais maturidade, tenha conseguido trazer mais maturidade mesmo, né, coisas relacionadas ao meu preparo mental, né, além do físico, mas a vontade de ganhar e a vontade de contagiar todos os atletas que estão comigo de quadra, ela sempre foi um dos meus objetivos principais.
Valeu.
Posso perguntar? Bom dia, pessoal. É Patrícia, do site Web Vôlei. Paulinho, eu queria perguntar para você o seguinte, na verdade o Rubinho falou antes do jogo do Minas uma coisa interessante, ele falou assim, a gente sabe o que fazer para ganhar do Minas, o difícil é você manter aquilo durante muito tempo, você até consegue jogar durante um tempo daquele jeito, naquela intensidade, mas é difícil você forçar o saque o tempo todo e não errar, você entrar com uma energia muito grande no bloqueio, em passe, e entrar para você jogar, a dificuldade é essa, é isso que você sente também? E se você pode adiantar se você começa com a Ana ou com a Michelle?
Bom, eu as palavras do Rubinho obviamente têm coerência. É, né? Muito difícil pela qualidade do time do Minas, mas é o que o jogo requer. Né? Eles estão jogando no nível, jogaram no nível, que a exigência é essa, de você se mover mais rápido, de você ter que agredir mais no saque. Não deixa de ser. Hoje o voleibol moderno está aí para isso. Né? O fundamento saque é muito importante, a velocidade vem sendo cada vez mais utilizada no voleibol de alto nível. Né? E não é diferente. O Brasil é uma das forças do voleibol mundial, está acompanhando essa tendência. Né? Os jogadores estão cada vez mais altas, mais fortes. E para você achar espaços é através de velocidade, é através de buscar essas situações. Né? E quando você tem um adversário que imprime essa velocidade, ele exige mais de você, realmente. Né? E você tem que se mover mais rápido. É o que eu falei antes, sua atenção tem que estar mais rápida, porque se titubeou um pouquinho, já foi. Você já não está na posição que você deveria estar. Né? E a atenção ela é muito importante. É, e, obviamente, não é difícil, não é fácil você manter durante todo o jogo um saque agressivo, mas é a intensidade que a gente tem que imprimir no jogo. Né? Se você quiser vencer, você tem que imprimir. Você tem que sacar com agressividade o jogo inteiro, pode aumentar o número de erros. Eu acho que faz parte, obviamente, você vai ter que ter um equilíbrio durante o jogo, você não vai poder errar, ficar errando o tempo inteiro. Né? E vai ter a exigência de uma qualidade maior. Né? E a gente vem buscando essa intensidade na nossa equipe de jogo já há algum tempo, né? Quando a gente sentiu essa necessidade. E a gente vem, durante esses playoffs de quartas finais e semifinal, fazendo com que isso aconteça durante os jogos. Óbvio que houveram ainda altos e baixos, alternativas, como também do outro lado houve. Né? Você não viu o Minas soberano o tempo inteiro em todas as partidas aí. É, venceram, ganharam muitos jogos que estavam perdendo, como foi o Rossi e outro, que os momentos decisivos eles tiveram as melhores escolhas e tiveram sucesso, né? Mas isso a gente sabe que no esporte pode acontecer de um lado e para o outro a qualquer momento, né? Nós vamos jogar um jogo tal e tudo pode mudar, né? Como diria aí os slogans da vida aí. Então a gente acredita nisso, né? Nós temos que jogar com agressividade, temos que jogar com intensidade. E temos que jogar nesse alto nível de qualidade o tempo inteiro. Né? E nosso foco é tentar fazer isso. Né? E é fazer isso, como você disse, que é o mais importante, que é durante todo o tempo. Essa que é. Né? E aí você tem que pensar em jogar o ponto, não tem outra maneira. Porque o ponto você joga na intensidade que você pode, né, o tempo inteiro.
Você pode adiantar o time titular ou você vai fazer...
Ah, esqueci. Pensei que você ia esquecer também. Não, é assim, as duas estão muito bem. Né? O time vinha jogando com a Ana, ela pegou Covid, você faturou 10 dias, a opção de manter a Michelle no primeiro momento foi uma questão física, né? Principalmente que a Ana estava buscando, voltando para o centro, né? Muscular como ela e é diferente, né? Eu tive uma dúvida muito grande na segunda partida de Osasco, realmente, com quem começava. A gente sabe que cada um, é que eu disse, tem uma característica diferente. E a dúvida continua, né? Porque são exigências diferentes. Né? Uma pode dar mais e o que a gente precisa em função do adversário. Mas a gente está analisando, avaliando o que nos torna... É o que seria melhor nesse, pensando no adversário principalmente, né? O importante é que a equipe toda entende e se adaptou às duas situações, ou jogando com a Michelle, ou jogando com a Ana. Tivemos alternâncias centrais também, né? Quer dizer, então acho que a equipe está preparada para jogar de qualquer maneira, ou a jogadora que estiver em quadra. Eu sempre digo o seguinte, Patrícia, importante, não é o nome que está atrás da camisa, é o nome que está na frente. Então, vamos pensar na equipe e, com certeza, a gente vai tentar pôr na quadra o que a gente acredita ser mais apropriado e o melhor para enfrentar a equipe do Minas.
Para Figueirá, eu queria perguntar... Eu entendo. Ô, Fê, vocês estão aí, né, os dois times confinados, a gente sabe que a quadra do lado da musculação,
Como é que é? Vocês não se encontram? Não tem essa de amiga agora? Não tem essa de trocar o WhatsApp? Como é que é o clima de uma final, estando os dois numa bolha, num espaço que dá para se encontrar, dá para ver a companheira adversária do outro lado? Como é que é esse clima aí numa bolha?
É diferente de tudo que eu já vivi, né? A gente já teve outras oportunidades aqui. Eu falo, a gente, as atletas de ambos os lados, representando a seleção brasileira e treinando aqui pela seleção brasileira. Então, é algo completamente diferente, porque agora, apesar de estarmos próximos fisicamente, a gente está bem distante, a gente nem tem se encontrado, a gente tem horários diferentes. E eu confesso que eu acho bom, hoje é esse o clima, sabe? A gente está, cada equipe focada na sua preparação. E tem jogadoras do outro lado que eu adoro, que eu admiro, mas agora elas são minhas rivais.
Verdade. Obrigada, pessoal. Bom jogo.
Lina.
Posso perguntar? Oi, pessoal, tudo bem? Desculpa atrapalhar o debate de altíssimo nível sobre vôlei, mas eu queria falar um pouco sobre Covid. A primeira coisa é o uso de máscara em quadra. Como foi definido, Paulo, quem a liberdade dos atletas de treinar com máscara, jogar com máscara? Como foi esse processo dentro do praia para se decidir como poderia? Todo mundo testou, todo mundo experimentou jogar com máscara, pelo menos em treino. Como foi esse processo?
Não, primeiro, antes de começar a temporada, a gente teve diversas reuniões, né, com a comissão técnica, a área médica do praia, tivemos palestras com infectologistas, com orientações, o nosso médico buscando, procurando seguir todos os protocolos, tanto da CBV, quanto do COBE, quanto da Federação Internacional. Então, houve um estudo muito grande, e o praia como clube, protocolos muito rígidos dentro do clube com associado. Né? Então, use máscara direto. Né? Especificamente dentro da quadra, se tentou algum jogador jogar, usar, mas você sabe que na prática do esporte a situação fica difícil. Alguns se adaptaram, outros não. Claro que houve procedimentos, até por parte das atletas, de prevenção, e qualquer sintoma, você sinta, você usar máscara direto, mesmo treinando para evitar o contágio em outros atletas, né? Muitas vezes a iniciativa disso, de sentir alguma coisa, uma garganta, alguma coisa que foi bom e pá, ah, não é, volta ao normal, tal. Né? As próprias pessoas que se contaminaram com a Covid, quando retornaram, passaram um período de máscara até retirar. Mas eu acredito que isso é uma coisa muito pessoal, na prática esportiva em si, porque de alguma forma limita a respiração, né? Não é a mesma coisa. Então, usamos e respeitamos todos os protocolos, mas ainda agora, nos protocolos de apresentação, sim, mas durante a prática mesmo do treinamento, uma coisa pessoal. Umas até hoje usam, outras não tanto, uns tentaram jogar, né? Então tem que respeitar, e acredito que foi uma superliga, todas as equipes passaram muito bem por isso, até hoje eu não vi. Pode ser que eu esteja enganado, nenhuma notícia de nenhum atleta que jogou a Superliga de Voleibol em ambos os naipes que foi hospitalizado ou teve problemas graves, alguns treinadores sim, né? Mas a gente não viu de atletas e tal, então acho que todos os times passaram bem, né? Como o mundo está passando, e nós estamos conseguindo finalizar uma competição tão importante, tão significativa, num momento tão difícil, e estamos conseguindo finalizar todos saudáveis. Então, acredito que valorizar esse lado é o mais importante. Também significa dizer que todos os protocolos eles foram eficientes e a coisa funcionou de uma maneira muito positiva. Então, isso é que eu vejo por essa hora, Oscar.
Tá, agora para a Garay. Você chegou a testar jogar de máscara? O que você sentiu? Se deu certo? Cansa muito? E a outra coisa é... como tem sido a relação de confiança com outras atletas? Quando a gente está dentro de casa, a gente tem a confiança com as pessoas com que a gente mora e com que a gente tem contato, que elas não vão para a festa, tudo mais. Você depende dessa relação de confiança com 22 pessoas, com as jogadoras do seu elenco e com todo o staff. Você depende que essas 22 não vão para um churrasco no domingo e na segunda-feira estejam treinando contigo pela sua saúde, pela saúde das, das pessoas da sua casa. Como tem sido essa relação de confiança entre vocês dentro do grupo?
Olha, Demetrio, desculpa. A gente vive um momento que não é diferente em todos os lugares do nosso país. É uma doença, é um vírus que nos traz esse ensinamento, que não é um cuidado só por nós, mas um cuidado pelo próximo também. Então, sim, tem que existir essa relação de confiança, porque todos nós somos profissionais, todos nós temos um interesse e um objetivo de continuar praticando o nosso esporte, continuar fazendo o nosso trabalho da melhor maneira possível. Então, claro, existe essa relação de confiança, mas também todos de confiança na conscientização de todas as pessoas que estão próximas a nós. E é claro que depende de cada um individualmente, está sendo feito. Depende de mim usar a máscara, eu uso a minha máscara. Depende de mim passar o álcool gel e ter todos os cuidados, é obviamente que eu vou fazer. Mas eu acho que esse é um ensinamento muito, muito valioso que veio com esse vírus, que não é só o que depende de mim, mas também do ar por mim, mas também pelo próximo. Eu tentei jogar de máscara em alguns momentos, treinei bastante de máscara, mas como o Paulo disse, não é fácil, né? Algumas se adaptam, outras não. É, aqui no Rio de Janeiro é muito quente, né? não é uma coisa tranquila. Porém, eu me sinto segura de estar aqui nessa bolha, todos nós fomos testados, os protocolos estão sendo seguidos e eu acredito sim que a gente vai conseguir finalizar aqui sem nenhuma surpresa, porque todos os cuidados, né, como estão sendo comentados em todos os lugares, estão sendo seguidos.
Tá, só para terminar, vocês tiveram quantos casos no elenco, no total de Covid durante a temporada?
Bastante gente, acho que praticamente todo mundo teve um contágio que seja de maneira diferente, né, ao longo desse processo. Nesse momento de preparação, não sei te dizer se 5 ou 6 pessoas vão, tiveram contato com o vírus, né? Não, foi muito separado.
Então, mas no total, quase todo mundo pegou.
Quase todos pegaram.
Você pegou, Fê?
Aí no início. Eu fiquei fora do início.
Tá, beleza. É isso, gente. Obrigado, viu?
Deixa eu fazer uma pergunta, só emendando.
Ok, pessoal, precisamos encerrar aqui, daqui a pouco já vamos falar.
Só um e-mail, aproveitando essa deixa aí, só falo com o seguinte: nem todas pegaram o Covid. Existe outra parte, a infecção não acontece imediatamente. Existe a preocupação com aquelas que não pegaram ainda, com relação aos que o tratamento de o cuidado com os jogadores que não tiveram, é maior do que quantos que tiveram.
Agora, eu acho que todos nós fomos testados aqui na entrada. E nós, especificamente, o Dentil Praia Clube, a gente tinha testado nem uma semana antes, né, o PCR lá em Uberlândia, né? Então, nós entramos aqui está sendo respeitado todos os protocolos. Eu acho que tudo pode acontecer com esse vírus, né? Mas espero que nessa reta final aí, nós estamos em quarta-feira, é hoje. Nós temos 7 dias menos, porque se houver o terceiro jogo, vai ser na segunda, né? Que as duas equipes levam até o final sem problema nenhum. Eu acho que todos correm o risco ainda, se não tiverem um IgG alto, se não criaram anticorpos no seu organismo, todos estão sujeitos a pegar ainda, né? Mas estamos continuando rezando para que vá até o final sem nenhuma novidade. Aqui, pelo menos, todos respeitam o protocolo, ninguém sai do centro, existem protocolos de álcool gel, de contágio, 15 minutos de intervalo entre os treinamentos, o pessoal da CBV faz toda a higienização da quadra, de bola, tudo. Então, o contato ele não está acontecendo, né? O refeitório é separado para 2 equipes, então, e todas as pessoas envolvidas estão tomando esse cuidado, né? Então, a tendência é que não aconteça, né? Da minha parte, e tenho certeza da minha equipe, todos vêm seguindo todos os protocolos, né? Então, estamos nisso. Graças a Deus, chegamos com todas aqui dessa maneira, com condições de jogar.
Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida sobre o protocolo, a gente pode esclarecer, tá? Se alguém precisar algum detalhe aí de como está sendo feito aqui, a gente já divulgou, mas qualquer coisa é só procurar a gente, tá bom? Muito obrigada a todos. Daqui a pouquinho estamos de volta, tá? Na outra sala.
Obrigado aí, Clarissa. Sucesso aí, Paulo e Fernanda.
Obrigado.
Sucesso
pro
jogo de hoje.
Muito obrigado.
Valeu,
boa sorte, Paulo. Boa sorte, Fernanda. Tudo de bom pra vocês.
Obrigado, caralho.
Obrigado. Valeu, cara.